programa com informações da Prefeitura de Redentora.
Bom dia. Estamos iniciando o informativo da Administração Municipal de Redentora. Administração 2021-2024. Prefeito Nilson Paulo Costa, vice-prefeito Jaime Jung. Sábado, dia 20 de março do ano de 2021. Bom dia, prefeito municipal Nilson Paulo Costa.
Bom dia, Márcia. Bom dia, Eliane. E uma especial saudação a todo o nosso povo redentorense. Para nós é sempre uma alegria poder estar aqui, nesta emissora, para levar as nossas informações que tão merecidamente a nossa comunidade redentorense merece. Aqui nós levamos as informações da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, Secretaria de Obras, Secretaria de Assistência Social, Secretaria dos Esportes, informações do Centro Administrativo do nosso município, enfim, todo o complexo administrativo do nosso município. Todos os sábados a gente está levando ao conhecimento da nossa comunidade redentorense.
Bom dia, primeira-dama e secretária municipal de Educação e Cultura, Eliane Amaral Costa.
Bom dia, Márcia. Bom dia, Nilson. Um bom dia a todos os ouvintes, em especial a nossa querida comunidade redentorense.
A Administração Municipal de Redentora, através da Secretaria Municipal de Saúde, promove hoje, dia 20 de março, o primeiro drive-thru. É vacinação contra o Covid-19. Iniciou às 8 horas da manhã e vai até às 11h30 horas. Serão vacinados idosos com 73 anos ou mais. Está sendo realizado na Praça Municipal e o usuário não precisa descer do carro para fazer a vacina. Senhor idoso com 73 anos ou mais, compareça, venha até a Praça Pública Municipal, tendo em mãos o seu CPF e o cartão SUS. Lembre-se de ir de máscara e seguir as normas de higienização e distanciamento social. Faça a sua parte. Assim, juntos, venceremos o Covid. Então é hoje, iniciou às 8 horas da manhã. Toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde está lá na praça para fazer a vacinação, então, nos idosos com 73 anos ou mais. Então, faça a sua parte para juntos vencermos o Covid.
É, como está falando a Márcia, a importância. Hoje, todas as administrações estão muito voltadas, com muita dedicação na questão da saúde do nosso povo, saúde pública do nosso município, da nossa comunidade, enfim, de tudo. Então, a gente prioriza a questão da saúde, porque saúde é vida. Muitas vezes os outros setores não conseguem andar com toda a velocidade que a nossa comunidade merece, porque a gente está sofrendo as restrições dos decretos governamentais. Então a gente não pode trabalhar todo vapor. A gente está trabalhando assim precariamente, com as maiores prioridades. Mas a gente não deixa de dar aquela especial atenção à nossa comunidade. Hoje nós temos muitos funcionários afastados, até pela questão de estar testando positivo na questão do Covid. Então, como pelas normas, eles têm que ficar afastados por um determinado tempo. Então, muitas vezes, com isso, para o andamento naquele ritmo rápido de andamento numa administração. Mas isso não deixa, não faz com que nós estamos sempre firme e pronto para atender qualquer situação. Como a gente vê e observa o pessoal da saúde, as pessoas profissionais, especialmente da saúde, da educação, da assistência social, nas obras, enfim, o centro administrativo, todo mundo está diariamente em contato com a comunidade. E nós, como administradores e os nossos profissionais, não podemos fugir da situação. O prefeito, ele tem responsabilidade em administrar o município, ele não pode se esconder. O prefeito tem que trabalhar, encarar a comunidade, resolver os problemas. Os professores não é diferente, os profissionais da saúde também, os nossos profissionais das obras, os nossos profissionais do serviço diário dentro da nossa cidade, no interior, a gente tem que estar sempre trabalhando. E posso dizer a vocês que, para nossa satisfação, nós estamos com o nosso hospital, as obras estão em franco andamento, como eu já divulguei nas redes sociais, onde a gente acaba de concluir a chapa, toda aquela chapa. Hoje o hospital está pronto, a parte superior, onde foi feito todo aquele processo. E para nossa alegria, as obras continuam. Nós estamos hoje com 38% da obra de restauração do hospital executada, e a empresa está trabalhando. Então a gente não deixa faltar de maneira alguma subsídios e condição para que a empresa dê continuidade. E nós queremos ver o nosso hospital o mais breve possível aberto e funcionando, entregue para a nossa comunidade. Também posso dizer que o nosso município assinou também aquele termo de adesão na aquisição de vacinas. O que que o prefeito quer, o que que a comunidade quer, o que que nossos profissionais querem? Nós queremos ver o nosso povo imune. E nós estamos trabalhando para que a gente consiga fazer com que a vacina chegue em toda a nossa comunidade. Então, a gente tem se reunido a nível de região, com os prefeitos, a nível de associação, a Muceleiro, Confederação dos Municípios em Porto Alegre, todo mundo unido, trabalhando na possibilidade dos municípios adquirir as vacinas. Só que muitas vezes tem aqueles empecilhos. Hoje no mercado não tem vacina suficiente para dar cobertura para toda a população e nós adquirir e fazer uma vacinação em massa em pouco tempo. Também tem os empecilhos da lei, que a vacina é pura e exclusivamente de responsabilidade da União. Então as leis têm que permitir que os municípios possam adquirir não só uma lei municipal, mas também uma lei que vem de cima para baixo para fazer com que os prefeitos possam adquirir essas vacinas. Porque as vacinas elas têm muita responsabilidade de quem adquire e de quem vai fazer a vacinação no povo, até pela procedência e o conhecimento e a garantia da eficiência dessas vacinas. Aí é por isso que as dificuldades e as demoras. Mas a gente está vendo que está tendo produtividade, a gente está vendo sucesso no nosso povo, nas nossas comunidades, nos nossos profissionais, e a gente está, cada dia que passa, a gente está vendo que está diminuindo esses focos, esses problemas que é o Covid-19. Então vamos acreditar, vamos ter fé e vamos pegar junto, vamos se cuidar. Nós precisamos usar o nosso controle, as nossas máscaras, tudo que for necessário para o enfrentamento do Covid-19, a questão de álcool, gel, enfim, todos os cuidados para que a gente possa se proteger e com isso também proteger o nosso semelhante.
Então, senhores que estão nos escutando, ainda dá tempo de ir até a Praça Redenção e fazer a sua vacinação. Quem está nos escutando não consegue ir hoje até as 11h30, poderá, a partir de segunda-feira, fazer a sua vacinação. Então, continua na segunda-feira a vacinação em idosos a partir de 73 anos, seguindo criteriosamente os protocolos do Ministério da Saúde. O agendamento deverá ser realizado a partir de segunda-feira, para então os senhores fazerem sua vacina no período da tarde, das 13h30 às 17h. O agendamento poderá ser realizado através do número de telefone 55 99638 8853. Vou repetir então o número do telefone para o agendamento da vacinação contra o Covid em idosos a partir de 73 anos. 55 99638 8853. A vacinação, então, inicia às 13h30 até às 17h. Com a finalidade de evitar aglomerações, reforçamos que sejam respeitados os horários estipulados para a vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde informa o boletim epidemiológico do município de Redentora. Na data de 19 de março, total de pacientes positivos acompanhados, 21. Óbitos, 15. Profissionais de saúde suspeitos, nós temos 5. E hospitalização por Covid, 6. A Secretaria Municipal de Saúde reforça as orientações que todos evitem aglomerações, realizem higienização das mãos com frequência, com água e sabonete ou álcool gel. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Evitar cumprimentar com as mãos. Use máscara. É essencial para evitar a disseminação do vírus. Ainda a Secretaria informa que apresentando qualquer tipo de sintoma respiratório, entre em contato com o centro de triagem da unidade central, que se localiza junto à Praça Municipal. Nós temos também o boletim semanal de vacinação contra o Covid. Na semana de 12 de março a 18 de março, foram vacinados indígenas com a primeira dose, 102. Indígenas com a segunda dose, 196. Profissionais de saúde com a primeira dose, 4. Profissionais de saúde da segunda dose, 3. Idosos, 39. O total geral de vacinas aplicadas no município de Redentora totalizam 3.285 doses aplicadas de vacina contra o Covid-19.
É, aí vocês veem a importância do trabalho. Redentora, ele já adquiriu, nosso município, mais de 5 mil doses de vacina. Já chegou ao nosso município, onde há mais de 4 mil foram aplicadas dentro da reserva indígena. Então, a gente tem que seguir os parâmetros e conforme vêm as determinações do Ministério da Saúde e como se faz a aplicação dessas doses de vacina. Tanto vacinas que possivelmente serão adquiridas pelo município, também vão ter que obedecer os critérios do Ministério da Saúde de como vai ser feita a vacinação. Não pode simplesmente adquirir as vacinas e chegar a qualquer um de nós chegar a ser vacinado. Nós temos que se enquadrar dentro dos parâmetros do Ministério para poder conseguir ter a vacina.
Outra doença que nós precisamos ter muita atenção é a dengue. Precisamos ter atenção, pois depende de cada um de nós, de cada um manter o seu terreno limpo, de evitar a água acumulada com finalidade de limpeza, pois assim pode criar larvas do mosquito. Os locais onde podem ser encontradas as larvas são pneus velhos, caixas de água sem tampa e sem tratamento, latas de tinta de tamanhos diferentes, enfim. O que puder ficar a água armazenada é ali onde o mosquito vai deixar sua larva e também aí vai vir mais um problema para o nosso município. Então não depende só de um, depende de todos nós então fazermos essa prevenção. Munícipes que têm terrenos baldios, pedimos que façam o manejo de roçadas ou capina. Com isso, também evitaremos a criação de aranhas, cobras, escorpiões, entre outros insetos. Além disso, é importante a retirada dos objetos que acumulam a água. Então, faça a sua parte para todos aí ficarmos livres também aí da dengue, que é uma doença aí que se o cidadão for aí picado por esse mosquito, a dengue também é uma doença aí que traz febre, além de mais complicações à saúde de todos os nossos munícipes.
É, realmente a gente tem que ter cuidado, porque é muito importante o cuidado, a dedicação e a proteção na questão do Covid-19. Mas não é só o Covid-19 que nós convivemos. Nós convivemos com muitos outros problemas e a gente tem que aprender e saber que nós precisamos olhar para todos que é lado para nós podermos nos defender dos problemas que estão vindo.
Nossa secretária municipal de Educação e Cultura, Eliane Amaral Costa, teve uma semana intensa de visita às escolas. Aí vai passar, então, a nossa comunidade, os trabalhos de todos os professores e demais profissionais que estão nas nossas escolas municipais.
Então, nós vamos passar o informativo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, dizendo a vocês que nós estamos com intensas reformas nas dependências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que a obra foi iniciada no mês de janeiro. e a parte interna do prédio está sendo toda remodelada para dar melhor condições de trabalho a todas as pessoas que trabalham lá. Também que nós estivemos visitando todas as escolas municipais, entregando os materiais, os EPIs, para que os nossos professores possam trabalhar com segurança e que nós possamos atender os nossos alunos nesse ano de 2021, fazendo com que seja propiciado um ensino eficaz e com a consequente aprendizagem. Nessa visita às escolas, teve escolas que nós observamos a necessidade de reformas na infraestrutura, como é o caso da escola Dr. Getúlio Vargas, que já está sendo substituído o assoalho, e também terá a pintura. Na semana que vem, nós estaremos fazendo novamente mais uma visita às escolas para fazer o levantamento das necessidades dos prédios dessas escolas. Dizer que todas as escolas estão tendo um assessoramento com relação à parte de internet, que não chegou ainda ao técnico em todas elas, embora o serviço já fosse solicitado pela administração municipal. Fazemos aqui, então, um agradecimento ao setor de compras, de licitações e contratos, que tem prontamente atendido e buscado solucionar a aquisição de serviços ou materiais para a nossa Secretaria Municipal de Educação e Cultura, como também para as demais secretarias. Nós estivemos, então, nas escolas, fazendo a entrega de equipamentos de proteção individual, os EPIs. As entregas foram realizadas por mim, Eliane, que estive acompanhada da Adriane, e as direções das escolas, professores e funcionários receberam os aventais em TNT, os descartáveis por hora, já foi encomendado os em tecido, máscaras, álcool 70, o álcool em gel chegará no início da semana que vem, também dispensadores de álcool em gel, termômetros digitais e os borrifadores de álcool líquido e também toalhas para limpeza. Cada professor tem à sua disposição um borrifador com álcool 70, o dispensador de álcool gel, que chegará juntamente com o álcool no início da semana que vem. E os termômetros digitais já foram entregues às direções das escolas para que se possa fazer a aferição da temperatura de todos que adentrarem a escola, tanto professores quanto funcionários, como também quando tivermos as aulas presenciais, será tomado todos esses cuidados com os alunos, cujos pais terão que assinar um documento se responsabilizando de não encaminhar crianças febris à escola. E se porventura chegar uma criança com febre à escola, se nós estaremos tomando as providências para o atendimento dessa criança junto à família e à Secretaria Municipal de Saúde. Mas, primeiro, com o contato com o familiar, se nós conseguirmos voltar com o ensino presencial, como todos desejamos que isso possa ocorrer. Mas isso somente vai ocorrer se nós tivermos total segurança para isso. Também, nós tivemos a visita, no decorrer dessa semana, da Thaís Costa. Embora o nome seja o nosso sobrenome, nós não conhecíamos a Thaís. Ela representa o SESC de Santa Rosa e esteve nos visitando no dia 18 de março. A Thaís, representando o SESC, nos entregou uma sacola com livros que integram o projeto Semeando Histórias, com o qual o município de Redentora foi contemplado. Então, nós temos aqui um trabalho com o SESC com relação ao projeto Semeando Histórias. Nós teremos lives pelo escritor, que estará sendo disponibilizado. Já temos um grupo do WhatsApp, que foi adicionado à secretária Eliane, também a professora Ana Paula Trai, que representa o Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e é também a presidenta do Conselho Municipal de Educação. O Semeando Histórias, realizado pelo SESC do Rio Grande do Sul, em parceria com o MCC, Eventos Culturais e o artista Roger Castro, é um projeto que irá atender 23 municípios do Rio Grande do Sul com entrega de acervo literário, oficina de mediação de leitura, contações de histórias e encontros virtuais com os escritores. O objetivo é promover ações de fenômeno de fomento à leitura, estimulando ações literárias e valorizando escritores e contadores de histórias do Rio Grande do Sul. Todas as ações serão virtuais, terão acompanhamento de intérprete de Libras e poderão ser acessadas no YouTube, Facebook e Instagram. Semeando Histórias é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc. Então, Redentora foi contemplada e nós estamos fazendo parte do Semeando Histórias. Oportunamente, a nossa representante do Departamento de Cultura, a professora Ana Paula Trai, estará contatando com as escolas para que nós possamos estar passando todo este conhecimento e fazendo com que chegue o fomento à literatura, mesmo em tempo de pandemia, em nossas escolas. Também nós tivemos uma tratativa com o SESC para nós termos um trabalho que vai ser também desenvolvido virtual. E para isso, nós vamos fazer um levantamento junto aos nossos professores da Rede Municipal de Ensino para saber qual o professor que gostaria de se engajar em um projeto para que nós façamos um trabalho diferenciado com relação à cultura afro e à indígena. Então, nós estamos aguardando aí qual os profissionais da nossa Rede Pública Municipal de Ensino que queira participar para que nós façamos, então, um trabalho nesse sentido, valorizando a cultura afro e a indígena, os povos africanos e os povos indígenas. E, para isso, nós vamos estar contratando, através do SESC Santa Rosa, a capacitação para melhor trabalharmos com esta parte que também faz parte da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, e que no município de Redentor ainda é anêmico um trabalho neste sentido. Então, nós precisamos fortalecer. Também, nós tivemos reunidos, através do Google Meet, no dia de ontem, no turno da tarde, no dia de hoje, no turno da manhã, com todos os professores municipais. A agenda constou do trabalho que será realizado pelos professores na modalidade online, pela plataforma do Google, que é Google for Education, que Redentora, felizmente, nós agradecemos aqui o prefeito Nilson por nos dar as condições de trabalho e nós conseguimos contratar uma empresa que agiu muito rapidamente, juntamente com a equipe técnica da SMEC. Participaram a professora Patrícia, a professora Daiane Schroeder, também está conosco a professora Gisiele, que ela é uma agente administrativa, que foi nomeada há pouco, mas de formação ela é professora, é formada em letras. Então, essa equipe, juntamente com a empresa e com as nossas supervisoras, a professora Maria Lúcia Trindade, a Eva Cristina, e também a professora Jocely, que tem feito um trabalho com as séries, com as turmas do primeiro ano, estarão dando um suporte para que nós possamos desenvolver um trabalho online, mas com tranquilidade, com calma, sabendo que não será exigido de nenhum professor aquilo que ele não tenha condições de dar. O meio digital é um meio que nós estamos imigrando para ele. Nós não teremos mais condições de trabalharmos somente com outras ferramentas que não incluam as ferramentas digitais. E, para isso, então, será dado todo o suporte a cada profissional em educação para que possa estar atendendo os nossos alunos. Também comentamos com os professores, no decorrer dessa reunião, a importância de ter o contato com a família e vamos disponibilizar as condições necessárias para que isso ocorra. Quais são essas condições? Foi a entrega dos EPIs para que isso seja feito com segurança e, por agendamento do diretor da escola, será disponibilizado um carro com motorista para que o diretor da escola, juntamente com um professor, faça a visita, seguindo todos os protocolos de segurança e nós possamos ensinar em tempo de pandemia. Estamos vivendo um momento diferente e nós precisamos, nesse momento diferente, estar ensinando de uma forma diferente. Mas nesse ano de 2021, nós queremos frisar a toda a comunidade escolar que não haverá uma aprovação automática de todos os alunos. Nós estamos trabalhando muito seriamente para que o ensino realmente ocorra, para que a aprendizagem aconteça. E aquele aluno que não participar das atividades, que não entregar as atividades, ele não terá considerada a presença. E o professor terá, então, que fazer a ficha FICAI, que é aquela ficha que consta que o aluno está distante dos seus afazeres, da sua aprendizagem. E essa ficha FICAI será feita e nós buscaremos contato com a família para que o aluno faça e se faça presente ou no ambiente virtual, se ele não tem condições para isso, que faça as atividades que serão entregues de forma, na forma física e retorne essa atividade para o professor. O professor estará corrigindo a atividade, dando a devolutiva para o aluno e se colocando à disposição no seu período de trabalho, estando na sua sala de aula da escola, à disposição dos pais e dos alunos para atender telefone, responder mensagens via WhatsApp e também para estar encaminhando mensagens e estar fazendo vídeos e encaminhando os vídeos das explicações. Então, nós contamos com a colaboração de todos os pais para que acompanhem as atividades dos seus filhos. Aqueles que não participarem e que gerarem a infrequência e a ficha FICAI e forem e tiverem o Bolsa Família, tiverem aqueles auxílios federais, vai acarretar na perda do auxílio, porque não fazer as atividades, não participar, não aprender, é não ter a presença. E nós, no ano de 2020, vamos ser sinceros conosco, nós fizemos de conta que ensinamos, todos os alunos foram aprovados, mas ontem foi dia 19 de março, e no dia 19 de março fez aniversário o primeiro decreto municipal que instituiu a calamidade pública em virtude da Covid-19. Então, nós não podemos mais estar esperando para dar aula e para ensinar assim que a pandemia passar, porque ela está instalada há um ano e nós não sabemos, hoje, um ano e um dia, e nós não temos nenhuma certeza com relação ao futuro. A nossa única certeza são as incertezas. E nós precisamos aprender a viver e aprender a ensinar os nossos alunos de uma maneira diferente e ensinar os nossos alunos a viver de uma maneira diferente. Usar as tecnologias, usar a plataforma do Google, vai propiciar ao aluno, além do aprendizado na disciplina, principalmente saber se movimentar no meio digital. Porque hoje nós sabemos que as faculdades são muitas, são EAD. Aqueles alunos que não souberem lidar com a tecnologia ficam à margem desse processo. E sabemos também que nós precisamos preparar os nossos alunos para viver nesse momento, nesse tempo, e viver de uma maneira digna. E por isso, nós, professores, precisamos, a exemplo dos profissionais da saúde e da assistência social, a exemplo de tantos outros profissionais que estão à frente trabalhando para que as pessoas vivam melhor, nós, educadores, também estamos dando a nossa parcela de contribuição para que todos aprendam a viver nesse momento, tendo segurança e cuidando da sua saúde, da sua família, mas também fazendo aquilo que nós precisamos fazer como determina a nossa profissão. Então, ficou bastante claro, nós agradecemos a toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, aqui um agradecimento muito especial a todos os professores que participaram nesses dois dias de reunião e que estão trabalhando com afinco, com responsabilidade, estão fazendo tudo o que podem para que chegue até o aluno o aprendizado. O ensino chega para que o aprendizado aconteça. Da parte da gestão da Secretaria de Educação e Cultura, da administração municipal, na pessoa do prefeito Nilson, do vice Chico, também têm sido dadas todas as condições para que nós possamos ensinar em tempo de pandemia. Ensinar diferente em um momento diferente para que todos possamos viver melhor.
A Administração Municipal da Redentora, através das nossas escolas municipais, pede então a todos os pais ou responsáveis que atualizem o número de telefone celular que consta na matrícula dos alunos. Alguns pais ainda não receberam contato da escola, pois os seus números de telefone estão desatualizados. Então pedimos que nessa próxima semana os pais ou responsáveis atualizem então o número de telefone que consta na matrícula de seu filho. Enfim, que venham até as escolas ou liguem para o diretor, para o professor, atualizando o número de telefone para, assim, então, os professores entrarem em contato com todos os nossos alunos da rede municipal de ensino. Prefeito Nilson?
Bem, então, a gente, dando prosseguimento aos nossos comentários, a gente sabe quão importante é o trabalho, a nossa profissão, a nossa lida, na questão da subsistência, da sobrevivência das pessoas e das famílias. Então, a gente precisa respeitar as regras, no caso, impostas pelos decretos governamentais, pelos decretos emitidos pelas autoridades, porque isso aí é constituído por lei e é obrigação do prefeito, do governador, do presidente da República emitir esses decretos que regram as situações em momentos de pandemias, em momentos de dificuldade. Muitas vezes o prefeito é mal entendido, muitas vezes as autoridades não são bem compreendidas no tomar certas decisões. Mas a gente precisa tomar certas decisões e regrar as situações. Mas a gente também sabe que nós precisamos aprender a conviver com as adversidades. Nós precisamos saber que nós estamos vivendo uma pandemia, mas nós precisamos produzir, nós precisamos a produzir riquezas também, porque nós precisamos ter condições financeiras para nós poder sobreviver, para nós comprar nossos mantimentos, para nós dar continuidade na nossa vida. É por isso que às vezes a gente toma alguma posição num decreto, aí tem que voltar atrás, porque a gente pensa de uma maneira, outros pensam de outras, mas a gente tem que respeitar sempre hierarquicamente as autoridades maiores. Então eu peço à comunidade redentorense que tenham cuidado, especialmente o nosso comércio, que a gente preza tanto, a nossa indústria, o nosso, enfim, todos os serviços que são prestados dentro do nosso município, para que tenham muito cuidado e respeitem as normas dos decretos. E vamos aprender a conviver com o problema, vamos produzir com cuidado, e para que nós consigamos o mais breve possível terminar com essa pandemia que tanto tem assolado e prejudicado as famílias, as pessoas, enfim, de maneira geral. Mas eu sei que o nosso povo é um povo ordeiro no nosso município. E eu peço a gentileza, sabe, principalmente nas questões noturnas. Eu peço que alguns lugares no interior, que está bem polêmico, tenham cuidado, procurem passar essas noites, tenham cuidado, não façam esses aglomeramentos, essas questões que estão dando bastante problema. Inclusive o prefeito tem sido notificado, inclusive pelo Ministério Público, para tomar providências enérgicas em cima disso aí. Mas a gente está comunicando nossa fiscalização, mas eu peço que a comunidade, as pessoas que se aglomeram nesses momentos noturnos, que não façam isso aí. Porque o prefeito chegou a ser notificado pelo Ministério Público para determinar prisões e também multas severas. mas a gente tem que alertar a comunidade, porque o prefeito tem momentos que a gente não tem o que fazer. A gente tem que cumprir as determinações das autoridades maiores. Então, a gente está alertando, pessoal, se cuidem, procurem se cuidar nessas noites, fiquem em casa, não vão se aglomerar em localidades, porque a qualquer momento pode dar o problema, chega lá, chega a polícia, chega a fiscalização, pode acontecer ser prisões e um monte de coisa. Então, eu quero estar alertando que se cuidem. Para isso, a gente está aqui, nesse meio de comunicação, pedindo a compreensão de vocês. Tá, então também só em continuidade dizer que o nosso serviço da Secretaria de Obra tem andado, não em marcha muito, muito rápida, em câmara lenta, assim, mas está acontecendo. Nós estamos fazendo patrulhamento, foi feito no sítio Ouro Verde, sítio Paiquerê, bairro, foi arrumado bueiros nas Linha Bride, foi feito patrulhamento na Posse Marrone, até a estrada do Irapuá, a Braga, concertos de bueiros na linha Colúcio, patrulhamentos na linha São José até Ponte Nova, patrulhamento até a linha Conterrâneo, também foi feito esse serviço. Então, isso aí é importante dizer que nós estamos trabalhando e vamos dar continuidade no serviço. Foi feito patrulhamento também nas estradas de Vista Alegre ao Céu Azul, patrulhamento na estrada de Sítio Bombardelli, patrulhamento na estrada da área indígena até Lavoura do Copete. Então, agora, mais breve possível, agora, quando a gente tiver tudo em condição, as coisas andando dentro da normalidade, a gente vai começar serviço de cascalhamento, melhoria nas propriedades e começar a executar os projetos que nós temos no nosso plano de governo, para que a nossa comunidade, nossos agricultores, sejam cada vez melhor atendidos pela Administração Pública Municipal de Redentor.
A Administração Municipal de Redentor, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, realiza o atendimento para o programa Bolsa Família nas terças, quartas e quintas-feiras, na parte da manhã. Também é realizado serviço de documentação na Secretaria Municipal de Assistência Social. Senhores que precisarem fazer carteira de identidade, também estamos fazendo esse serviço. Idosos e pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada. Para o benefício continuar mantendo os senhores que já têm esse benefício, é importante que os beneficiários venham até o dia 31 de março para fazer, então, a sua inscrição ou, então, regularizarem seus cadastros. O CRAS Sagrada Família está realizando, no período de 1º a 31 de março, matrículas e rematrículas de todas as crianças para participarem do CRAS Sagrada Família. Também o CRAS informa que as atividades que estariam previstas estão suspensas até a segunda ordem. E a nova data para retorno será, então, avisada por esse informativo e também pelas redes sociais. Informando aí novamente a todos os nossos munícipes que hoje está acontecendo a vacinação para idosos a partir de 73 anos de idade. Iniciou às 8 horas da manhã, na Praça Redenção, até às 11h30. Os idosos não precisam descer do carro para receber a imunização contra o coronavírus. Devem levar consigo documento com foto e CPF. Se alguns dos senhores não conseguir ir hoje, poderá, então, a partir de segunda-feira, fazer seu agendamento e ir até a Secretaria Municipal de Saúde para ser imunizado contra o Covid-19. Lembrando que a vacinação é no período da tarde, das 13h30 às 17h.
Nós já estamos chegando ao final deste informativo municipal e queremos deixar aqui uma mensagem de otimismo, uma mensagem de vida, de esperança, de fé em um futuro melhor, mas sem que esse otimismo nos leve para um não cuidado com a nossa saúde e com a prevenção que nós devemos ter. Nós mudamos os nossos hábitos, nós passamos a usar máscara, o álcool gel faz parte da nossa mesa de trabalho, da nossa casa, em vários locais, o álcool líquido 70 também, e nós pedimos a todos. E aqui eu me reporto principalmente às pessoas que estão trabalhando nas escolas e a todos, enfim, que tomem todos os cuidados com relação ao protocolo de distanciamento, que mantenham a distância de no mínimo 2 metros, que lavem as mãos constantemente, que vamos evitar levar as mãos nos olhos, boca e nariz, ao respirar, que utilize o braço e não mais a mão, e que vamos tomar todos os cuidados e orar. Orar para que Deus nos abençoe, para que nos livre de todo o mal, do visível e do invisível, para que nos livre também desta pandemia, desse vírus e tantas outras doenças. Mas que nós, seres humanos, também saibamos fazer a nossa parte, tomando todas as precauções. Desta forma, então, eu deixo a vocês um abraço muito carinhoso. Em meu nome, Eliane Amaral Costa, secretária municipal de Educação e Cultura, em nome de toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, desejando a todos um excelente final de semana e que a semana vindoura nos traga muitas boas notícias, muita paz, muito amor, muita serenidade.
Nota de agradecimento. A família enlutada de João Batista Marques dos Anjos, seu João Garcia, vem ao público agradecer imensamente aos amigos, vizinhos, parentes, profissionais da Secretaria de Saúde, médicos, Dr. Ubiratã e a Dra. Gilnete, com suas equipes de enfermagem, técnicos, motoristas que não pouparam esforços durante seu tratamento e enfermidade. Ao pastor Elisoel, da Congregação Assembleia de Deus, pelas visitas, orações, esperança e confiança no Divino Criador. Nossa eterna gratidão. Ao padre Gilmar Zanatta, que celebrou conosco sua partida ao encontro celestial com Deus. E a todos que de uma ou outra forma estiveram conosco nos apoiando, com a presença física ou não, mas unidos na presença de Deus, no coração, no nosso coração, o nosso muitíssimo obrigado. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Convidamos a todos para a celebração de 7º dia, no domingo, amanhã, às 8 horas, no cemitério da Vila São João, com os devidos cuidados ao Covid-19.
Nós aqui queremos dizer a público a família do nosso amigo, o nosso amigo Gilmar, desejando a vocês nossos mais sinceros votos de pesar pelo falecimento do seu pai. Pedir desculpa por nós não poder estar presente nos momentos fúnebres, por nós não se fazer presente na cidade, mas aceitem nossos votos daqui da Administração Municipal da Redentora. E dizer que estamos aqui no município, administrando o nosso município de Redentora com muito cuidado e dedicação. E nesse final de programa, nós queremos desejar a toda a comunidade redentorense um bom final de semana e que Deus esteja convosco em todos os momentos.
Bom final de semana a todos e não esqueçam, na próxima segunda-feira, os idosos venham vacinar-se na Secretaria Municipal de Saúde de Redentora. Bom dia a todos.
Seguindo a canção, somos todos. iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelas ruas marchando, indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão, nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição, de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que não é saber.